and other recommendations.
One, two, three. One, two, three. It's the stereo. One, two, three. Yeah. Hey, Chuck, are you getting Adobe? And I need to know a scribe's getting me as well. It's urgent. All right? We've had a major meltdown. I'm talking. You can hear it. It should be going out. One, two, three, four, five, six, seven. Hello, scribes. Are you getting me as well? Please confirm or deny. No, scribes don't have anything. They should probably Dante 14. Let's do that. Hey, 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 scribes, are you getting me? Scribes, are you getting me? Scribes, are you getting me? Hello, scribes, are you getting me? Are you getting me?
Good morning, everybody. It's 10:30.
Bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa sessão daqui a alguns minutos.
I'm going to reference the budget a little bit just to make a point when I'm...
Good morning, everybody. It's,
Bom dia a todos, às 10:30. Nós gostaríamos de começar daqui a alguns minutos.
If you could please take a seat so that we can get.
Por favor, peço que tomem seus assentos para iniciarmos a sessão.
Good morning, everybody. Welcome to the INN.
Bom dia, bem-vindo à sessão de transição da Iana. Eu gostaria de apresentar o painel aqui e vamos começar. Bem à esquerda, Liz Erickson, David Conrad, CTO, Akramatala, presidente do GDD, Shang Nguyen, diretor sênior de programas estratégicos e Xavier, CFO. Antes de iniciarmos, eu gostaria de informar que pela primeira vez nós temos feedback individual usando o aplicativo móvel, está disponível na Apple, BlackBerry e Google. Então, para você só tem que chegar até o feedback no aplicativo dentro do link da sessão. E você vai concorrer a um iPad mini no final de cada sessão. Seria muito bom que você nos desse o feedback. Então, eu gostaria de iniciar a nossa sessão. O objetivo é compartilhar os trabalhos que realizamos para a preparação da implementação, como vocês verem na agenda. Nós vamos, então, falar da transição da custódia da Iana e melhorando a prestação de contas da ICANN. E também a web page, a atualização do planejamento de implementação e um final com perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Yuko. Boa tarde a todos e todos que estão no Adobe Connect e os que estão participando hoje no Hub Remoto. Nessa sessão, vamos dar uma atualização sobre as atividades de planejamento da implementação. Antes disso, eu gostaria de ver os processos paralelos quanto às propostas das que serão implementadas. Teremos um vídeo de 3 minutos que falam desses processos paralelos. Então, eu gostaria, então, de pedir que o vídeo seja passado. Quando a Administração de Informações e Telecomunicação Nacional, uma agência do Departamento de Comércio americano, decidiu, então, fazer a transição da supervisão da IANA para a ICANN, decidiu, então, saber como seria esse processo. A ICANN, então, estabeleceu 2 processos, a transição da custódia da IANA e o processo de prestação de contas da ICANN. Então, um grupo de coordenação com 30 indivíduos de 30 comunidades representando os interesses da internet em geral. E o objetivo, então, era coletar e avaliar propostas para ver como é que funciona a comunidade de nomes de domínio, de recursos de números e parâmetros de protocolo. Os nomes de domínio, CWG, desenvolveu a sua proposta, que foram compostas de vários comitês, e as de recursos de nomes criou uma equipe chamada CRISP, com os 5 registros de internet com endereços de protocolo. E a comunidade responsável por estabelecer parâmetros de protocolo criou um grupo de trabalho, a IANA Plan, para desenvolver suas propostas. O grupo de coordenação de transição da custódia da IANA tem como mandato reunir as propostas dessas 3 comunidades. Depois do ICG reunir essas propostas, vai consolidá-las em uma única proposta e enviá-las ao NTA através da diretoria da ICANN. Relacionado a esse processo está o processo de melhorar a prestação de contas da ICANN. Então, como esses mecanismos devem ser reforçados à luz de sua relação histórica com o governo americano? Então, foi criado esse grupo intercomunitário de trabalho sobre prestação de contas com diversos comitês e organizações de apoio. Nós temos também participantes sem direito a voto e um grupo de especialistas sobre as melhores práticas mundiais. Esse CCWG lançou 2 grupos de trabalho com uma linha de trabalho que são os mecanismos que melhoram a prestação de contas da ICANN até a transição. E a linha de 2 seria a implementação além da transição da linha. O linha de trabalho 1 é essencial para aceitação da proposta de transição e vai ser também enviado para a diretoria da ICANN. Então, foi estabelecido um processo de ligação para verificar se há lacunas ou sobreposições. Então, essa é a visão geral dos 2 processos paralelos. Esse vídeo também está na página de accountability da ICANN. Se você quiser olhar depois, o status atual é que o ICG enviou essa proposta em 29 de outubro de 2015. O CCWG entregou a seu relatório final de 23 de fevereiro e a confirmação do CWG para o ICG, falando sobre as dependências do CCWG, Então, foi feito um relatório final, o CCWG está esperando, então, a aceitação das organizações de apoio antes de enviar para a diretoria, para que seja, então, enviado para o NTIA. A nossa comunidade tem trabalhado muito duro do lado da implementação. Temos feito muito planejamento para que haja uma transição segura e fácil. Nós temos 13 projetos em 3 linhas de trabalho. Nós temos 2 projetos que lidam com o sistema de gerenciamento e o contrato do mantenedor. O segundo são elementos que estão na ICG e 3 elementos da proposta do CCWG. Então, agora vamos falar de cada um desses projetos em mais detalhes. Esse primeiro projeto, que é o projeto de sistema de gestão da zona raiz, então, fazendo alterações e testes paralelos. A ICANN já realizou as alterações no código do seu lado e empregou-os em março do dia 2. Estamos esperando que a VeriSign termine de fazer, então, as alterações, e que isso deve ser feito até o final de março, e então o teste deve começar no início de abril. Durante esse período de testes de 90 dias, as comparações serão postadas diariamente, semanalmente, e se houver algum problema, então esse teste vai parar, vai tentar ser encontrada a solução, e esse processo deve ser completado em 90 dias. O segundo projeto na linha 1, que seria, então, a manutenção, o contrato de manutenção da zona raiz, que vai ser feito com a VeriSign. E o objetivo, então, é que as operações se mantenham seguras e estáveis durante o período de transição e, além disso, então, há um processo de consenso para que se chegue a esse acordo. Então, depois, será feito, então, uma minuta desse contrato que será colocado para comentários públicos. A diretoria, então, vai considerar esses comentários e apenas depois da aprovação da diretoria será assinado, então, o contrato. Então, na linha 2 do acordo suplementar do MOU com o IETF, eu acho que esse acordo, o contrato foi feito em março do ano passado. Depois da revisão desse documento, esse documento, então, será postado para comentário público antes da aprovação da diretoria e, após isso, então, entrará em vigor. Esse é outro contrato que está sendo discutido, do SLA. E vai incluir níveis de serviço para entregar os nossos serviços de número. Nós estamos discutindo com os RRs em termos de alguns itens faltantes que devem ser finalizados durante essa semana ou logo após disso. E depois de terminada a discussão, o contrato será postado para comentários públicos E depois, então, novamente, será apresentado para a diretoria antes da sua aprovação e assinatura com o NTIA. E assim como os outros dois, esse contrato ele só entra em vigor depois que ocorrer a transição. Do lado de nomes, o CWG estabeleceu um novo nível de expectativas de serviço para o SLE ou para a IANA. O trabalho necessário a implementar, fazer alterações na zona raiz para coletar os dados. E o sistema atual não captura isso, então foram feitas alterações e agora estamos na próxima fase do projeto, que é a coleta de dados. E, ao mesmo tempo, a equipe vai trabalhar com agregar esses dados e relatá-los. E essa coleta de dados, então, os dados coletados serão utilizados para estabelecer metas que serão colocadas no contrato. Os direitos de propriedade intelectual da IANA, IPR. Nós não começamos ainda esse projeto porque estamos esperando as exigências de implementação das comunidades operacionais que estão discutindo se esse IPR será transferido. O que se acha hoje é que o fundo IETF vai ter, então, esses direitos. Isso está sendo discutido com as comunidades. Há três links que levam aos documentos que estão sendo discutidos.
So we understand.
Então, entendemos que isso está sendo, slides estão, não estão sendo compartilhados nas salas de Adobe Connect, pedimos desculpas, estamos tentando resolver isso. E aqui o trabalho que está sendo aqui é na projeção OPTI, temos a proposta de acordo com o CWG e pelo qual vamos ter uma nova entidade legal que será formada, chamada PTI, será uma afiliada da ICANN com domicílio na Califórnia, será uma organização sem fins lucrativos e a ICANN vai ser o membro único, vai ter uma diretoria de 5 diretores, 3 que serão designados pela ICANN e 2 serão designados pelo comitê de nomeação. Para implementar o PTA, a meta é manter a estabilidade máxima operacional para continuar entregando serviços de alta qualidade e isso para garantir também a segurança da internet e temos várias maneiras de implementar o PTA, lembrando disso e várias discussões e debates e análises em que as pessoas aqui, que estão aqui reunidas na mesa têm comentado muito, discutido muito. E temos observado o impacto potencial do ponto de vista financeiro, operacional, legal. Muitos debates, muitas conversas. E temos percebido que a abordagem que vai fornecer mais estabilidade operacional e é mais simples para implementar enquanto cumprimos com os requisitos das comunidades operacionais vai ser o arranjo em que vamos mover-nos somente na função de nomeação do PTI. Então, esse arranjo, vamos subcontratar a função de nomes no PTI com o pessoal que para realizar a função e também outros serviços e que serão subcontratados. E com esse arranjo, o pessoal da IANA vai continuar sendo empregada pela ICANN. Isso permite continuidade e estabilidade. E o tempo vai ser alocado para os serviços de desempenho para a PT e a ICANN. E também vamos ter uma arranjo de as companhias para qual os vamos ter serviços compartilhados diretos e de apoio que serão fornecidos pela ICANN para a PT. Não haverá nenhuma mudança para os parâmetros, o arranjo de comunidade, parâmetros de protocolo. E vamos continuar a ter um memorando de entendimento com o IETF, como disse antes, e um acordo complementar que está sendo debatido com o IETF, que será assinado. E do ponto de vista dos números, haverá algumas mudanças. E vamos ter a assinatura de um documento SLARR com uma série de serviços e números de IRRs e também um comitê de revisão que vai supervisionar o acordo. Então, essas são algumas das mudanças para a comunidade dos números. E acreditamos que esses arranjos estão em consonância com os requisitos das comunidades operacionais, os parâmetros e as comunidades em números e parâmetros de protocolo. Manifestaram que nessa proposta gostariam de trabalhar diretamente com a ICANN e que todos os contratos sejam assinados com a ICANN. Não há objeção sobre subcontratar a ICANN para esses serviços para o PTI. E mencionaram também que não vão participar em nenhum outro processo ou entidade definido pelo CWG. E na ausência do CSR ou Comitê Permanente de Serviços do Cliente e o IFR, que é a revisão das funções da IANA. Então, esse arranjo nos permite a contratação direta de dois serviços e depois cumpre com os requisitos de nomes e termos um PTI com uma função de nomeação. E também esse arranjo vai eliminar as complexidades da supervisão e governança que serão introduzidas nas três funções que vão passar para a PTI. E é isso durante a transição que está em consonância com o parágrafo 1221 da proposta, 1241 da proposta do CWG. Como eu disse antes, esse arranjo vai ser fornecido para a estabilidade dos funcionários. Não haverá nenhuma alteração no quadro de funcionários e vai dar continuidade e estabilidade. Do ponto de vista operacional, esse arranjo também foi sentido porque ajuda a integrar os serviços da IANA, que estão atualmente dentro da ICANN. E também eu os convido que observem o orçamento que foi postado para o ano fiscal 17, que está postado por motivos óbvios, para comentário público. E enquanto o Comitê Permanente dos Clientes, CSC, que é um novo órgão que o CWG recomendou que fosse formado para supervisionar a performance no PTI. E vai incluir o monitoramento do desempenho do PTI de acordo com certas metas de nível de serviço, de acordo com o contrato. E também vai empreender ação imediata por um processo de escalonamento que vai checar a performance e também problemas também com a PTI que vão ser encaminhados para a CCNSO e a GNSO. E também poderá revisar de forma periódica e fazer mudanças nas metas de nível de serviço do PTI, de acordo aos contratos, e a conversar com a PTI. A composição da PTI está aqui nesse slide. Os membros têm direito de voto. Eles virão do CCTLDs, TLDs, o GTLD, um representante do TLD e outro do PTI, outro do CCS, do CCS e outros. E eles também podem incluir membros sem direito de voto de outras organizações constitutivas e comitês consultivos. E quanto a constituir o CSC, O cronograma que temos aqui mostra que antecipamos que vamos fazer atividades de extensão em abril, talvez, e os candidatos vão ser designados. O candidato vai ser designado para um período de 6 meses e a ICANN vai enviar os candidatos para o CCNSO e a GNSO no começo do período de agosto para que o ACSC possa ser constituído antes de 18 de agosto. E isso é porque fomos informados que devemos enviar um relatório final e a sua implementação antes de 18 de agosto para que possam ter tempo suficiente para revisar e depois passar a implementação, ou assinar e aceitar a implementação. E no comitê de revisão da zona evolução da zona raiz, ou o RZSR, um novo comitê formado para assessorar a diretoria sobre as mudanças da arquitetura da zona raiz. Isso que não mencionei sobre a proposta do CWG, que é algo que deve ser considerado. Estamos pensando em adicionar um escopo para o RESERC, que é o desenvolvimento potencial, e também um RFP para o processo de transição do RZM, que está sendo adicionado no RZMA, e estamos debatendo isso com a Verisign. E aqui temos a composição de tudo isso. Enquanto o cronograma, em termos do cronograma, isso é muito parecido com o cronograma que tínhamos com o CSC. O único passo que não temos aqui tem a ver com a constituição do RESERC, em que não há nenhum requisito para o CCNC ou GNSC de ter que assinar para a composição final. E com isso eu concluo aqui a descrição de todos os projetos na Via 2. Temos uma Via 3 também, que temos estatutos depois da ICANN, e o CWG está trabalhando sobre isso, e também o CWG. E o que temos aqui, alguns dias-chave em que vamos ter que trabalhar essencialmente. A NTIA também determinou que precisam que os estatutos que sejam adotados depois dessa assinatura das propostas, e isso nos é essencialmente um período de 90 dias para finalizar e adotar os estatutos. Essa lista aqui mostra todos os outros projetos que estão na Via 3, e, como disse, há elementos da proposta CWG. E uma vez que essa proposta estiver completa, vamos observar, vamos fazer um projeto mais detalhado e de acordo com esses 3 projetos. E acho que é isso. Enquanto as novidades de implementação, então agora aqui vamos mostrar, temos o Yuko que vai mostrar para você como é o processo de implementação e relatoria no site da ICANN. Muito obrigada. Fala, Yuko Green. Temos muito planejamento, muito trabalho sendo feito em implementação, e que já foi completado, e estamos continuando ainda com esse esforço para mantê-los informados. Criamos um site sobre implementação que está mostrado aqui no slide, URL, ou se vocês preferirem, podem entrar no site principal da ICANN, na parte superior de operações direita. Vocês veem que o ícone de Ayana Stewardship and Accountability. Aqui verão um menu de desdobrar. Vão ver aqui 3 menus, aliás, e a terceira opção é um menu de implementação. Aqui temos 3 sessões especiais nessa página, últimas novidades e também anúncios, e um blog com anúncios diferentes. O segundo são as reuniões e sessões de trabalho, em que vamos botar todos os materiais das reuniões e gravações e anúncios para futuras reuniões. E terceira sessão, vamos ter links com dos documentos, arquivos, vão poder descarregar relatórios, documentos governamentais e outro tipo de implementação, ou documentos de implementação. E vamos atualizar a página conforme for preciso. E isso junto ao board de implementação e sempre que for preciso. E com isso, concluímos essa sessão e gostaria de deixar aqui o espaço para perguntas e respostas. Vamos ter perguntas também através da sala de Love Connect e também dos diferentes hubs. Temos uma fila aqui, temos um microfone aqui. Vocês podem ficar aqui na fila para fazer a pergunta. A Vidori está falando. Eu, quando eu estava observando isso, realmente me surpreendeu muito com a questão da implementação. E pelo que eu me lembro do que nós fizemos no grupo de trabalho intercomunitário, eu acho que nós pensávamos fazer um PTI mais separado, não inteiramente separado, mas certamente não definido como apenas uma função da ICANN. E agora você disse que isso está baseado sobre um parágrafo específico, então eu devo voltar, ler de novo esse parágrafo para entender essa interpretação, mas por enquanto meu instinto agora é dizer que esse plano não coincide com a nossa proposta. Então apreciaria muito que você explicasse exatamente como isso coincide com o que foi falado no passado. Muito obrigada. Muito obrigado, Avri. A fala Kramatalã. Eu acho que nós, quando observamos quais seriam as metas da proposta, dissemos que queríamos mantê-los separados. E se você conhecer bem esse contato da NTA com a ICANN, você verá que há a mesma intenção com, no contrato. E o contrato especifica todas as posições dentro da equipe da IANA, os nomes, para que em algum momento eles permitam dizer que se você quiser separar essa equipe, você poderá levá-la para outra parte. E é importante também entender que os funcionários na IANA têm direitos e que esses direitos são poder ir embora se eles não gostarem. Então, é muito importante para nós manter a estabilidade e manter a mesma classe de funcionários em toda a ICANN. E toda a companhia que tiver menos de 50 pessoas no estado da Califórnia não tem os mesmos direitos enquanto os benefícios e o resto dos serviços que são fornecidos a funcionários que encontram uma companhia com mais de 50 pessoas. Então, para nós, temos observado a estabilidade da organização e sabemos que a separação é a meta última e nós avaliamos isso que basicamente, se trabalhamos para separar ou eliminar ou demitir os empregados, essa não é uma questão tão importante. Portanto, para a estabilidade da organização, decidimos tomar essa via. Então, vocês decidiram que vocês decidiam o que vocês queriam. Não, esse foi um plano de Sacram. Nós colocamos isso na frente da comunidade, informamos. E se acontece dizer que não é assim, que eles querem manhã separada, e, por exemplo, no estado de Arizona, tudo bem, eles podem funcionar dessa maneira. E nós deveremos cumprir. Por favor, diz a Kram, o seguinte. Obrigado, Mike Sharia, de Intel. Depois de ter entregue a proposta, NTIA, o governo dos Estados Unidos vai estar interessado nas perspectivas da indústria para essa transição. E a última parte que ainda resta aqui completar é o acordo de zona raiz. E nós precisamos saber o que é isso, e como está isso, e como está pendente. Precisamos de mais publicação, precisamos de informação, e como vocês vão publicar isso sobre esse acordo. Obrigado, Sacram. Sim, estamos trabalhando muito para completar algumas questões pendentes no acordo. desse acordo e planejamos publicar no menor possível. E trabalhamos com a Verizon, que é a nossa parceira, e a NTIA, para formar algo que esteja completo antes do final do mês, ou talvez. Talvez não o contrato por inteiro, talvez alguma parte, os cabeçalhos, as partes principais do contrato, mas esse contrato atualmente é bastante simples, direto, é um acordo de fornecimento de serviços, manter serviços por um tempo X e vai ter o direito para ambas as partes de terminar ou revogar o contrato e também com o CCC ou se nos pedem fazer algumas coisas, o CSC, o RESER, que nos pedem fazer algumas coisas, todos esses direitos, essas questões estarão dentro do contrato e temos chegado a acordos quanto aos termos que a comunidade está solicitando com esse contrato e as questões pendentes são mais termos regulares que nós estamos debatendo agora e não haverá grandes problemas. Muito obrigado. E, com meu respeito, o final de mês não é um prazo suficiente e eu há 200 membros do CCWG que não foram consultados para tratar uma série de questões. Aqui em Marrakech também surgiu uma pergunta aqui, e alguns de nós poderíamos perguntar o que acontecerá no dia de São Patrício, no fórum público. Temos compromissos, parte da diretoria, de publicar algo por escrito antes de 14 de março. Se a CRAM, eu posso comprometer-me para enviar alguma coisa antes de 14 de março, mas eu não posso comprometer-me de enviar o documento completo, o contrato completo e compreensível. É só isso. Muito obrigado.
Eu sou o gerente geral de Center Peter van Hoste. Eu gostaria de um esclarecimento no slide 21, que é sobre a constituição do CSC, que seria o Comitê Permanente de Consumidores. Parece que a ICANN busca candidatos, indica os candidatos e envia esses candidatos indicados para organizações de apoio. Você vai esclarecer esse processo? Obrigado pela pergunta, diz Trang Nguyen. De acordo com a proposta do CWG, o processo de que o CCNSO e GNSO são os registros dentro do GNSO que vão indicar os membros. O que a ICANN pode fazer é iniciar o processo fazendo contato com eles para garantir que eles saibam quais são as exigências que estão na proposta do CWG. Então, a única etapa diferente nesse processo é que o GNSO e o CCNSO devem assinar ou apoiar essas indicações. Então, eu gostaria que vocês olhassem novamente o texto que diz que a ICANN envia os indicados. Eu sou Art Bhavana, eu sou estudante de Direito da Índia. A conta que eu levanto já foi levantada na minuta da proposta em Dublin. A questão é a resiliência jurídica. Então, depois que as funções da Ayana passem do NTIA para a ICANN, e a ICANN potencialmente tem o poder de transferir a transferência do ponto com para uma entidade diferente. E o governo americano também usou o fato de que a VeriSign é uma empresa americana para estender a sua jurisdição sobre os nomes de domínio, o que torna isso que os Estados Unidos, o único do país do mundo a fazer essa alegação com base na jurisdição do DNS. E nós achamos que seria importante que os operadores da internet devem estar em múltiplas jurisdições. E nós também achamos que há uma, que pode haver uma influência indevida de monitoramento de um único governo. Muito obrigado, diz Akram. Essa é uma questão bastante jurídica, não sei, eu não vou, não posso responder. Eu desculpe, mas quando nós, no primeiro período de comentário público, nós colocamos isso já naquela época e isso foi apagado. Fala Akram, eu vou falar com o nosso departamento jurídico e tentar responder. Mas isso deve demorar uns 4 semanas. Será que eu posso pedir que essa resposta possa, você possa nos responder até o final dessa reunião de Marrakech? Fala, acho que sim. Fala Cristina Rosette. Que eu me lembre bem, eu sou da Amazon. Então, há um slide que diz que a composição do PTI vai indicar que os dois membros, ou que os dois membros serão indicados pelo NONCOME, é certo? Eu não sei se nós começamos o processo com o NONCOME. Nós só conversamos com eles para ver como, bem, se eles têm no seu pool atual gente suficiente para indicar imediatamente para começar no dia 30 de setembro. Então, nós precisamos ainda conversar com eles sobre a melhor forma de indicar essas duas pessoas. Mas é o NONCOME que indica os membros da diretoria e os líderes das partes constituintes. Eu tenho um pedido também em relação às SLDs. Será que alguém pode explicar o que envolve o processo de delegação e quem é o proprietário, de, quem é responsável por cada etapa do processo? Eu gostaria, se há algum documento, há alguma instrução sobre isso, eu adoraria saber. Então, eu gostaria que digam, bom, a situação atual é essa, e depois que os SLS foram finalizadas, o que, que vai acontecer? Será que é possível fazer isso para David Conrad? Obrigado pela pergunta. Eu acho que há um gráfico que já descreve isso, senão nós precisamos, então, fazê-lo e disponibilizá-lo no site. Bom dia, o Dushimada, eu represento a Sociedade da Internet. Eu gostaria de reiterar um outro comentário que foi feito no período de comentários públicos, não foi levado em conta. A proposta não considerou as funções não contextuais da Ayana. Não há nenhuma informação sobre esse tipo de contrato ou acordo. Você poderia elucidar o que quais seriam essas funções não contratuais? E como isso seria abordado dentro dessas propostas? Obrigada. Você poderia, Elis Gerick pergunta, acordos não contextuais, eu não sei o que você está falando, estou falando do possível resultado da separação das funções da Diana, e nesse caso, outras que não, ainda não foram pensadas. Eu acho que os contratos estão sendo feitos entre os RRs e a ICANN, e há um contrato suplementar do ITF com a ICANN entre o PTI e a comunidade de números. Então, há esses acordos que estão em andamento e esse tipo de coisa será levado em conta. Então, as propostas das três comunidades, CRIPS, Plano Diana e a proposta do CWG vão listar as suas expectativas, se eles vão querer colocar as propostas separadas ou revogar esses acordos. E isso está sendo liderado por estas comunidades. E responde a sua pergunta, eu acho que nesse momento, sim. Eu sou Yari Arco, do ITF. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, pela atualização sobre a implementação. E eu gostaria de dizer alguma coisa do lado do ITF. Para nós, é bastante simples. O sistema está em andamento. Há uma ou duas coisas que precisam ser resolvidas. E nós já estamos prontos desde o ano passado. E sim, que nós encontrarmos alguém que assine o contrato, nós o faremos. É meio engozado aqui. Eu falei com Akram e nós achamos que é estranho que tivemos que não assinamos o contrato anual de manutenção desde 2014 por causa desse processo. E não há tanta urgência. Nós discutimos como mudar, o que mudar com o número 2015, mas temos que ter cuidado para não abrir frentes demais. Outra coisa que eu queria mencionar era o IPR, em que estamos envolvidos. A primeira coisa é que o plano, o CWG decidiu que nós vamos usar o modelo do IETF, e o que nós estamos, então, estabelecendo são os termos principais do contrato, e há uma equipe trabalhando com isso, com o documento atual, os comentários são... Sintam-se livres, gostaria muito de receber seus comentários. Eu acho que não há problemas significativos. Eu acho que pode... que haverá, então, uma última verificação pela comunidade. Isso, então, será entregue aos advogados. Eu sou vice-presidente da CRISP, Nuramnimpu. Eu acho que há algumas questões a mais. O Yari esclareceu já a situação das discussões da perspectiva da comunidade de números. Estamos bem satisfeitos com o progresso do SLA entre o RR e a Ana. Estamos muito animados com que essa negociação esteja ocorrendo em público, de forma transparente, e a minuta da versão já foi postada na lista. E eu acho que isso era inspirador, mas é um modelo dizendo que as coisas podem ser feitas de forma transparente, construindo a confiança da comunidade. E também a quarta versão, ou versão final da SLA, já está sendo quase finalizado. A equipe do CRISP comentou, e de forma bastante respeitosa, o que foi proposto. Levou em conta, então, os desejos da comunidade, e isso foi incluído na proposta. Então, isso é apenas uma parte da implementação da proposta, mas é uma parte importante porque tem a ver com a prestação de contas à comunidade de números. A comunidade de números nos solicitou finalizar isso ao mesmo tempo em que fossem finalizadas as alterações dos estatutos da AICA. E agora, nos estágios finais, quero dizer que acreditamos que finalizamos 90% do trabalho. Estamos no último estágio do trabalho. Gostaria de agradecer muito os IRRs por sua forma transparente de trabalhar. E sempre que tiveram comentários, responderam rapidamente, dentro de 48 horas, e responderam a todos os comentários na lista global. Eu gostaria de agradecer a todos pelo trabalho realizado. E vamos continuar fazendo isso nesse estágio final, de forma transparente, respeitando as ideias da comunidade. Isso foi feito até agora. Vamos fazer isso até o final. E se nós conseguirmos fazer isso, é um modelo que podemos, então, mostrar para os nossos netos no futuro. Obrigado. Muito obrigado, diz Aka. Eu espero finalizar efetivamente tudo. Lars Johan Liemann, de Nederland. Eu só tenho uma pergunta sobre a zona raiz, a revisão da avaliação da zona raiz. O comitê, a composição menciona várias organizações e você mostrou um cronograma, mas não ficou claro como é que esses grupos, os membros desses grupos são indicados. Como é que isso funciona? Os membros são indicados pelas OAS e CCs, como especificado pela proposta do CWG. Esse processo será acionado por nós, mas as OAS e CCs vão indicar as pessoas segundo os seus processos internos. A Melissa For, eu sou uma das co-presidentes do CWG. Muito obrigado pela atualização do processo que vocês mostraram, bastante complexo. É bom ver isso visualmente. Eu fico um pouco surpresa vendo o slide dizendo que vocês acharam que se satisfizeram as exigências dos dois grupos. Eu concordo com a Avery com isso. Eu não sei se eles realmente cumpriram com essas exigências. Eu acho que seria interessante discutirmos isso. Eu acho importante vocês discutirem conosco isso antes. Porque a gente pode depois dizer que nós achamos que vocês não cumpriram com as exigências, então, e vai ser um trabalho dobrado. Então, seria importante que vocês entrassem conosco, entrando conosco. Obrigado, Lisa. Bom dia. Eu sou Oscar Robles. Eu sou presidente do NOSC. Eu gostaria de dizer que os RRs nós esperamos mais do processo do SLA, nosso contrato. Nós tivemos um período de comentários públicos durante o desenvolvimento dos princípios do CRISP, e depois tivemos a inclusão dos princípios na proposta do ICG. Isso foi comentário, esteve num período de comentários públicos, e durante esse período nós publicamos as diferentes versões. Estamos comprometidos que esse processo seja transparente e publicar todas as versões adicionais. Mas queremos que a equipe do CRISP valide e verifique se isso está dentro dos princípios da CRISP. Mas esperamos que não haja mais nenhum atraso nesse processo. Greg Chatton, sou membro do CWG, indicado pelo setor comercial. Eu compartilho das minhas preocupações dos meus colegas do CWG, a Avril Lise, em relação se a proposta apresentada aqui cumpre com as exigências do CWG. Eu acho que a proposta não é baseada nos princípios de separabilidade que foram essenciais nas conclusões do nosso trabalho, e que a proposta aqui impede a capacidade, a viabilidade do PTI e o torna apenas um exercício de contabilidade. Eu também acho que a justificação oferecida em relação ao tamanho da empresa e o número de funcionários, eu acho que é uma bobagem, entre aspas. Eu não sou advogado na Califórnia, mas sou advogado nos Estados Unidos. Eu acho que deve haver certas exigências legais que não se adaptam, que não podem ser feitas a empresas com menos de 50 funcionários. Não há nenhuma proibição, mas também não há nenhuma exigência que deva estar. Então, se a intenção da ICANN ou do PTI é, então, fazer com que os funcionários não ganhem seus benefícios, isso pode ser uma infelicidade, mas não é ilegal. No entanto, eu acho que usar isso como desculpa, e igual isso não foi discutido conosco, então nós achamos que essa não é uma decisão. Se você achar que essa é uma decisão, a gente vai ter que discutir isso no nosso conselho. Obrigado.
Okay. Muito obrigado. Eu sou Seuno Shidete, membro do CWG. Também eu concordo com o que foi dito por Kudia do CWG. E o presidente, co-presidente do CWG, estou muito surpreendido com o que eu vi aqui na apresentação. E não que eu tenha alguma opinião sobre essa proposta como não sendo muito consistente, mas realmente eu gostaria de encorajar a ICANN de tentar evitar esse tipo de coisas, especialmente agora, porque poderia criar uma impressão negativa de todo o processo. Realmente, os encorajo a trabalhar primeiramente com o CWG, sempre. Especialmente, estamos numa etapa muito crítica e não concordamos, às vezes, com nessa etapa pública. E a outra questão, gostaria de perguntar se há intenção de continuar com o processo de implementar algumas das recomendações do CCWG, independente dos resultados das perspectivas da NTA sobre toda a proposta. Muito obrigado. Sim, a fala Cramés é uma pergunta para a diretoria e a diretoria pode decidir adotar alguns elementos do processo, independente de se houver uma transição ou não. É uma questão que deve ser decidida pela diretoria. Mas, desculpe eu perguntar de novo, se hoje há uma data, um prazo que é o mês de abril, e então eu não acho que e no cronograma não há um cronograma também que diz que a NTA deve responder talvez antes de junho ou assim, e é isso que estou perguntando. A CRAM, a intenção realmente é implementar o estatuto, mas o estatuto não vai estar em vigor até a transição não acontecer. Então, se houver alguma mudança, bom, vamos também mudar, alterar isso de acordo com essa mudança. Muito obrigada. O Patrick Falsham, vice-presidente do ICG. Podemos passar para o slide número 6, por favor. Talvez possa soar pedante, mas é importante. Eu disse no primeiro bullet que o ICG enviou a proposta final 29 de outubro, e isso está errado. A proposta ainda não foi encaminhada. Muito obrigado. Obrigada, eu sou o Lucas, sou da China. E, por favor, permita-me falar em chinês para fazer a pergunta. E muito obrigado, então, pela possibilidade. Eu observei que vocês estiveram conversando muito essas questões e eu lembro algumas delas da conferência de Dublin, porque isso tem a ver com todas as outras comunidades, especialmente a de IDN. Então, eu espero que a ICANN atualize todas as informações no site e mais rapidamente, especialmente outras versões, especialmente em outras línguas. Por exemplo, hoje eu não posso falar e propor a minha pergunta. Estou aqui e eu posso falar em chinês, fazer a pergunta em chinês. E segundo, eu sei que as comunidades expressaram, algumas comunidades expressaram que, embora o governo americano possa adiar a proposta, a aceitação da proposta, aliás, ou talvez possa não aceitar a proposta, eu acho que o protocolo, os parâmetros de protocolo IP e também a separação de nomes de domínio. E sobre isso, eu não tenho muita certeza sobre se a diretoria da ICANN vai fazer algum comentário sobre isso. E terceiro, e isso já foi mencionado na reunião de Dublin, e que algumas das questões mais importantes jurídicas já foram consultadas com advogados, né, nos Estados Unidos, e não sei se há muitas vozes que foram ouvidas de outros setores ou jurisdições ou comunidades de IDN ou comunidades que operam em idioma chinês. Acho que deveria ser prestado mais atenção a essas questões, porque o meu colega da Índia também expressou um comentário, uma preocupação similar. Muito obrigado.
As
informações no site, nós sabemos que há alguma demora entre a publicação do original e as traduções, e vamos observar mais isso. E quanto ao resto da comunidade, ouvir o resto da comunidade, quando ouvimos toda a comunidade, nós temos mecanismos diferentes para o resto, que o resto da comunidade participe das discussões à medida que vão acontecendo, também postar comentários, e que para que o resto da comunidade possa opinar. E isso também dentro dos estatutos, a mudança dos estatutos, vamos incluir todos os nossos planos sobre o que tem, sobre os comentários públicos, e vamos colher todas as informações e respondê-las. Muito obrigado. Bom dia, Samantha Eisner. Eu sou a advogada da ICANN e eu só queria comentar algumas das questões que foram levantadas aqui sobre questões trabalhistas e que poderiam aqui entrar, cair numa separação do PTI. Temos uma série de preocupações da ICANN que não tem muito a ver sobre o monitoramento dos ou benefícios monetários, desculpem, e sabemos que há muitas maneiras de fazer com que as pessoas recebam pagamentos de qualidade, seguros. Então, e nossas preocupações têm a ver com a legislação estadual e federal que é aplicável às organizações baseadas na quantidade de funcionários, e nos preocupa muito isso. E sabemos que a ICANN ainda não terá muitos... alguns direitos se for trabalhar como organização menor. Eu queria só garantir que ficou bem claro que há preocupações específicas jurídicas sobre questões perdas de direitos trabalhistas. Bom dia, sou o Russ Mandy. Mandy, eu falo a título pessoal. Eu fui membro do NAMCOM várias vezes e eu sugiro que, considerando os cronogramas que temos aqui e usando o NAMCOM para selecionar advogados independentes para a diretoria, talvez não seja bom para esse período inicial, porque a maneira em que o ciclo do NAMCOM funciona, a maneira em que os candidatos são buscados, etc., conhecem quais são as possibilidades de serem designados e as coisas em que o órgão está interessado. Eu sugeria que não haja candidaturas pelo momento, e se estivermos considerando algum outro mecanismo que talvez vocês ainda não tenham considerado nas suas discussões com o NAMCOM. Muito obrigada, muito obrigada, disse a Crum. Se aprecio muito, tá? Vamos trabalhar com o NAMCOM e também com o CWG, e vamos ver então alternativas para esse ciclo. Muito obrigada, Mark Silver. E eu, sim, também falo a título pessoal. Eu só tenho um comentário sobre os obstáculos e barreiras para participar. E se você ouviu o que disse o Steve sobre os passos e as quantidades de reuniões e declarações, etc., números, horas e e-mails, e preocupa muito ver que há pessoas que sentem que não foram incluídas, porque esse todo um processo anglocêntrico está centralizado na cultura anglo-saxona. Então, e há pessoas que falam outras línguas e sentem que não pertencem. Temos que dar algumas sugestões práticas sobre isso. E se as pessoas não sentem que elas tiveram a oportunidade de participar, acho que deveríamos rever esse processo e ver que os futuros processos resolvam essas questões. Segundo, uma segunda coisa que eu ouço muito é uma repetição de alguns problemas que tem a ver com o programa dos novos GTLDs, o debate entre políticas e implementação de recomendações. E o que eu peço para o grupo é que sejam bem claros sobre isso, mais claros. É difícil poder entender quando falam sobre feedback, se é suficiente feedback, excessivo feedback, etc. E se com cada vírgula, cada aspecto, devemos realmente Eu peço realmente, encorajo que vejam essa questão do ciclo de revisão e pense nessa, que nos dê uma oportunidade para comentar e ver os detalhes. E quando o assunto já está encerrado, nós não temos mais oportunidade de se opinar. E outra coisa, o terceiro comentário que foi levantado várias vezes sobre o compromisso da diretoria de implementar o processo de prestação de contas, independente da transição continuar ou não. Então, eu acho, não posso falar em nome da diretoria, eu falo a título pessoal, e acho que são questões muito importantes, alterações muito importantes na prestação de contas na organização, e meus colegas já perceberam isso, eles estão muito comprometidos, e ao mesmo tempo há uma nuance aqui envolvida, a transição pode talvez não continuar, porque pode haver certos elementos que não sejam aceitados na NTIA, e acho que ainda é cedo dizer que a diretoria está procedendo independentemente de certos aspectos, mas ao mesmo tempo existe o compromisso dos membros do board e o compromisso está aqui de continuar fazendo revisões, alterações, mudanças, etc., na prestação de contas para melhorar as operações desta organização e para que ela seja mais transparente para os participantes e as partes interessadas. Muito obrigado, Mike, Avery, Dory. Se vocês me permitem, eu quero fazer mais um comentário sobre o que o Mike disse. Acho que é verdade, que quando é o momento de fazer a interpretação dos termos, realmente temos problemas, mas quando realmente são ignorados certos termos, por exemplo, que haverá uma entidade legal separada, etc., e aqui não temos interpretação nenhuma. Aqui o que temos, o que estamos dizendo é que nós não achamos que essa é uma boa ideia e realmente então devemos voltar, devemos conversar com as pessoas que tomaram uma decisão. Então, aqui não temos espaço para interpretação. É aqui o que nós temos realmente são termos específicos e claros. Muito obrigado.
Do otherwise.
Avril, eu falei que não é uma questão de decisão, de tomar outra decisão. A nossa decisão que nós achamos melhor fazer isso agora. A razão porque nós não coletamos isso para comentário público era discutir isso com a comunidade e concordar na melhor forma de avançar. Eu tenho certeza que você se importa com os funcionários, Diana. Eu tenho certeza que você não quer que os funcionários saiam, Diana. Então, nós temos que chegar à melhor solução para todos ter estabilidade e ir adiante de forma mais responsável possível. Então, nós planejamos colocar isso para o comentário público depois da reunião e daí avançar. Eu espero que você veja isso da nossa perspectiva também, não que nós estejamos determinar ou forçar uma certa forma de fazer as coisas. Eu gostaria de responder também a Afri de Strangnugan. Nós achamos que o PTI seja uma entidade legal separada por recomendação do propósito do CSWG. Então, efetivamente, será uma entidade. Eu sou do Bruce Tonkin, da diretoria da ICANN. Eu vejo que nós temos membros aqui do público que levam os documentos ao pé da letra. Esses documentos, eu vejo aqui que vocês estão, na verdade, tomando essa apresentação do PowerPoint ao pé da letra. Há um documento. O que vocês precisam ver, os dados, os detalhes atrás do PowerPoint. Então, não precisam chegar a conclusões definitivas. Isso aqui, vocês não precisam bater o brindo da equipe aqui. É só uma apresentação baseada. É só dar um quadro geral. Então, em resposta a vocês, a equipe vai dar a vocês os dados em que isso é baseado. Eu estou falando como Chuck Gomes, eu estou falando como ex-presidente do grupo de implementação de políticos. Então, esse grupo era não PDP e era para o GNSO, era intercomunitário, mas se as recomendações daquele grupo tivessem sido seguidas, teríamos evitado muito do que está acontecendo aqui. Já foi mencionado aqui, envolver o CWG nisso poderia ter evitado o que nós estamos vendo aqui hoje. Então, houve uma excelente reunião de 3 horas a noite passada e que eu me ofereci de levar algumas ideias relacionadas ao orçamento de volta para o CWG. Eu acho que isso teria funcionado bem. Eu não estou achando que ninguém aqui tem mais intenções, mas eu acho que é importante voltar ao órgão elaborador de políticas, que aqui é o CWG. Poderíamos ter evitado todo essa falta de entendimento quando nós começamos a olhar os detalhes. Vamos ver que há soluções boas para todos. Eu acho que é importante nós aprendermos com isso e envolver as pessoas que fizeram as recomendações, que vão ser impactadas por essas decisões, antes de apresentar isso em público. E vai funcionar, eu acho, muito melhor assim. Muito obrigado, Chuck. Nós estamos tentando fazer isso. Nós não queremos apresentar um produto final que não está de acordo com as expectativas. Em geral, nós regularmente nos fazemos contato com o órgão de desenvolvimento de políticas, mas é que esses planos foram feitos no último momento e nós efetivamente pulamos umas etapas, perdão. Eu vou falar, então, vou fechar a fila. Sou Jonathan Robinson, eu sou um dos co-presidentes com a Lisa e eu não participei de toda essa ação, mas eu estava lendo o transcript em uma outra reunião. E nós trabalhamos juntos, Ackerman Trug, nós trabalhamos muito bem juntos. Mas o que me preocupa é que a gente não deve, nós não deveríamos, como co-presidente, descobrir no último minuto que não estamos participando. Nós nos comprometemos em trabalhar não só nas políticas, como na implementação juntos. Então, o que me parece aqui é que há um problema de interpretação das políticas. Eu não quero aqui aquecer os ânimos, mas eu acho que isso aqui é um exemplo. Por exemplo, nós temos que conversar com vocês qual é a solução mais prática, levando em conta o ponto de vista do Russ Mundy e ver. Isso é só um exemplo. Eu acho que senão a gente tem que voltar para os trilhos para que não haja mais divergências. Obrigado. Muito obrigada, Jonathan. Eu concordo 100%. Eu me desculpo pelo conteúdo surpresa. Eu acho que nós corremos demais e pulamos etapas. Nós vamos garantir, então, de consultar os órgãos de desenvolvimento de políticas antes de publicar qualquer coisa. Teremos mais cuidado no futuro. Obrigado. Bem, já passamos um pouco de tempo. Muito obrigado. Muito obrigado por participarem. Vamos encerrar essa sessão. Muito obrigada.